Viva Cristo Rei! Meu nome é Marcos Lopes e esse é o podcast do Centro Anchieta. Olá, amigos do Centro Anchieta. No nosso primeiro podcast, recebemos aqui o professor Igor Awad, advogado, mestre em filosofia e professor dos cursos de graduação e pós-graduação em Direito. O tema que trataremos hoje é um tema de muita importância, que é o aborto. Um tema que está ocupando aí muito do noticiário e que precisa de muito esclarecimento para o grande público. Então, nada melhor do que no nosso primeiro podcast tratarmos de um assunto de extrema relevância para o nosso país e para o mundo, de uma forma geral. Igor, prazer estar aqui o recebendo no nosso primeiro podcast, é uma grande honra. Espero que o público que vai ouvir essa entrevista possa ter maior esclarecimento sobre o tema. Boa tarde.
Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Primeiramente, saudar, né, ao Marcos e aos amigos do Centro Anchieta e todos os demais ouvintes. Agradecer a oportunidade de tratar aqui de tema tão sensível e importante. E também parabenizar o Centro Anchieta pela iniciativa, né, de todo o seu trabalho, da organização de cursos, palestras, agora com o site oficial, né? Isso mostra que o empenho das pessoas de boa vontade gera bons frutos. Parabéns a vocês e obrigado pelo convite.
Nós que agradecemos, Igor, e acho que cabe um parêntese aqui, né? Éramos praticamente vizinhos, né, Igor? E nos conhecemos há pouco tempo, mas é isso, né? Quando a gente quer realmente buscar a verdade, Deus acaba nos colocando em contato com pessoas com os mesmos objetivos. E essa é a nossa intenção hoje com esse primeiro podcast. Então, Igor, vamos direto ao que interessa. Primeira pergunta que eu te faço é: como é que é tratada a questão do aborto hoje no Brasil? Ou seja, o que é legal e o que é ilegal? Obviamente que muitas vezes uma questão que é legal, ela não é a ideal, né, do seu ponto de vista cristão ou católico, mas queria que você desse um pequeno panorama sobre a questão do aborto atualmente no Brasil.
Perfeito, Marcos. É até muito boa a pergunta e ela merece, a própria pergunta merece um certo esclarecimento, mas vou responder a pergunta diretamente e depois vou fazer os esclarecimentos. Questão do aborto hoje no Brasil, o que é legal e o que é ilegal? Bom, o parâmetro que a gente tem que usar para esclarecer o que é legal e o que é ilegal é a própria lei, né? Então nós temos hoje no Código Penal o regramento acerca do aborto tratado nos artigos 124 a 128, né? No qual você tem a criminalização, né, do aborto provocado na gestante, nela mesma, né, provocado pela própria gestante, e o aborto provocado por terceiro, com ou sem o consentimento da gestante, isso nos artigos 125 e 126 do Código Penal. Nós temos a forma qualificada do crime no artigo 127 e, no caso do artigo 128, nós temos as hipóteses de aborto autorizado, ou seja, as duas hipóteses, né, que excepcionam a regra da proibição, que são o chamado aborto necessário, quando você não tem outro meio de salvar a vida da gestante, e o aborto em caso de gravidez resultante de estupro. Como você bem disse, nem sempre o que está tratado no direito positivo está de acordo com a doutrina católica, né? Isso fica evidente aqui no caso do aborto, da autorização do aborto em caso de gravidez resultante de estupro. Mas o que nós temos do ponto de vista da lei é isso. Agora, nem sempre o que a gente tem do ponto de vista da legalidade resume o que nós temos do ponto de vista do direito.
Perfeito. Igor, a gente sabe, né, como católicos, como cristãos, né, que está claro no quinto mandamento, que é o não matarás, ou seja, automaticamente é expressamente proibido o aborto. Mas você poderia nos dar um pequeno panorama do porquê de muitos católicos, inclusive, estarem aceitarem o aborto ou entenderem que o aborto é uma coisa hoje normal, por que está acontecendo isso?
Pois é, só complementar a resposta anterior, que aí eu já parto para essa, que me parece que existe uma certa conexão, né, quanto a isso. Só para adiantar, né, a resposta, por que, que tantos católicos, né, acabam por defender posicionamentos contrários ao que ensina a Santa Igreja? Devido à confusão, né, do mundo atual. E essa confusão, ela se reflete, de certa forma, no direito. De acordo com o que eu expliquei acerca da legalidade do aborto, ou melhor, da ilegalidade, está muito claro, né? É pão, queijo, queijo. Agora, a questão se passa por um fenômeno chamado da constitucionalização do direito. Isso, de certa forma, já está espraiado no senso comum. A gente sabe que a Constituição é a norma superior do nosso ordenamento jurídico. O que é o nosso ordenamento jurídico? É o conjunto de todas as normas jurídicas, né, que estão em vigência no território nacional. Então, desde uma portaria, né, concedendo uma aposentadoria a um servidor público, até a Constituição, isso é ordenamento jurídico, passando pelas leis, pelos atos administrativos. Só que esse ordenamento ele está disposto de forma escalonada, hierárquica. E lá em cima nós temos a Constituição. De modo que tudo que for contrário à Constituição é inválido do ponto de vista do direito. Então, nós temos uma Constituição extremamente extensa, e isso é um fenômeno até analisado pelo Dr. Ives Ganda Martins, né, do fato de várias constituições de vários países serem praticamente todas iguais. Né, isso é um fenômeno que extrapola até o objeto aqui da nossa conversa hoje. Isso vai estar relacionado a uma questão de política internacional. Né, mas nós temos uma Constituição extremamente extensa e com termos vagos e indeterminados. E essa vagueza de termos, né, com valores que nós trazemos como dignidade da pessoa humana, nada contra a dignidade da pessoa humana, mas quando você transforma isso numa norma jurídica constitucional, alguém vai ter que dar o sentido a esse termo. Exatamente. Alguém vai ter que dar o sentido, né, normativo desse dispositivo. Né? A liberdade, a igualdade. Né? Deixa eu pegar aí o conceito de liberdade para uma pessoa de determinada cultura, né, é uma coisa, liberdade para outra pessoa é outra coisa. Né? De pegar, por exemplo, o termo igualdade. A igualdade para um comunista é uma coisa, a igualdade para um liberal é outra coisa. Então, assim, a questão se passa com quem é que vai ter o poder para dar o sentido normativo para esses termos. E aí nós entramos na questão do aborto. Por exemplo, você não viu dentro da descrição legal, né, a autorização para aborto de criança com anencefalia. No entanto, isso é permitido do ponto de vista do ordenamento jurídico hoje. Mas a lei, né? O cidadão comum pergunta, mas e a lei? A lei não fala que é proibido? A lei excepciona a hipótese da criança com anencefalia? Fala, não, a lei não excepciona. A lei excepciona duas hipóteses, gravidez resultante de estupro e quando você não tem outra possibilidade de salvar a vida da gestante. Então como? Né? A pergunta que fica é como é possível a autorização, do ponto de vista do ordenamento jurídico, como não é crime praticar o aborto no caso de uma gravidez com a criança com anencefalia? Isso se passa pela constitucionalização do direito. Ou seja, foi movida uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, isso vai ser objeto, né? Mais à frente eu posso explicar o que é uma ADPF, mas é um tipo de ação judicial, no STF, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, ADPF número 54, em 2012. Na verdade, a DPF data de 2004, salvo engano. Agora de cabeça não tem, mas foi julgado em 2012. O advogado da DPF 54, importante dizer isso, foi o doutor Luiz Roberto Barroso, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, pedindo para que o STF reconhecesse que, fazendo uma interpretação de acordo com os valores da Constituição, né, o Código Penal teria que se amoldar aos valores. É uma técnica de interpretação constitucional chamada interpretação conforme à Constituição. Então, uma vez aplicada a chamada interpretação conforme à Constituição, ou seja, amoldar, conformar o Código Penal à luz dos valores da Constituição, nós chegaríamos à conclusão de que seria constitucional a prática do aborto de crianças com anencefalia. E foi o que foi feito, foi o que foi pedido e foi o que foi julgado procedente pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, exatamente por meio de essas manobras hermenêuticas, e a gente existe teoria para isso, né? Existe doutrina jurídica para isso, você consegue fazer uma manipulação. E eu falo manipulação não no sentido pejorativo, não. Um termo técnico de uma sentença, quando aplicado à técnica da interpretação conforme, é exatamente sentença interpretativa manipulativa, né?
Sim.
É a sentença que ela manipula o ordenamento jurídico de modo a conformar a lei, que ela é inferior à Constituição, à vontade da Constituição.
Então, Ivo, só para deixar aqui um pouquinho mais claro, transformar isso tudo de forma muito bem explicada, mas para um leigo como eu. Então, mais ou menos assim, o STF, nesse caso aí, como você explicou, na DPF 54, inclusive o Igor tem um artigo muito bem escrito falando sobre, tratando sobre esse tema em específico, publicado na revista...
A revista Juris.
Juris. Depois nós vamos disponibilizar o link, o caminho para esse artigo, que explica muito bem. Mas o STF, ele vamos dizer, ele legislou, podemos dizer que ele legislou essa, uma função que seria,
essa,
né?
Essa é uma pergunta fundamental. Essa é uma pergunta fundamental que toca exatamente num princípio constitucional, inclusive, que é o da separação dos poderes, artigo 2º da Constituição. Nesse caso, o Supremo legislou, veja, como é o nome que a doutrina dá. Exatamente a aplicação da técnica da interpretação conforme, observe bem, é atividade legislativa heterônoma. Então, em regra, o STF legisla? Não, o judiciário não legisla nem como função atípica, a função dele é julgar. Mas, nesse caso, o que, que nós temos? Uma sentença manipulativa aditiva, no, na qual foi adicionado uma terceira hipótese. É como se na prática o STF pegasse o artigo 128 do Código Penal, que nós temos aqui das duas hipóteses de aborto autorizado pela lei, e colocasse uma terceira hipótese, né? É a atividade legislativa heterônoma. Então, eu não posso dizer que o Supremo legisla, isso estaria tecnicamente errado, mas o nome da interpretação que se dá, né, o nome dessa atividade, uma vez aplicada a técnica da interpretação conforme, é exatamente sentença manipulativa aditiva. E mais, no exercício da atividade legislativa heterônoma, né? A atividade legislativa autônoma seria do legislativo, e aqui seria o Supremo legislando. Então veja, muito embora o discurso oficial seja da não legislação,
há de fato isso.
Né? Há de fato, existe a inclusão de uma terceira hipótese. Então veja, então o Supremo autorizou, entendeu, ser constitucional fazendo essa interpretação. Né? Eu não sei se está muito juridiquês. Se tiver, Marcos, você fica à vontade aí para
pedir.
Tá bom, pedir
por enquanto está tranquilo.
Está tranquilo de entender, né? Porque os nossos ouvintes não têm a obrigação de entender o direito do ponto de vista técnico. Eu até é uma coisa um pouco complicada o direito ser uma coisa tão hermética, né, uma vez que a gente quer ter um Estado democrático. Como é que o direito vai ser algo tão complexo, né, se o homem do povo não entende o direito? Né? É uma coisa complicada. E aí nós vamos ter 11 pessoas iluminadas numa Corte Suprema para dar o sentido, o que, que a Constituição quer dizer, né? Então isso aí, o homem comum do povo, nós, né? Nós dois aqui, os nossos ouvintes em geral, estão submetidos a essas interpretações, né? A essas técnicas interpretativas jurídicas. Então veja, o que, que se pede agora na DPF 442? Exatamente a mesma coisa, que se aplica o mesmo expediente que foi aplicado com êxito, né? Com sucesso, no caso da DPF 54. O que, que quer se dar? Uma interpretação conforme a Constituição, dizendo que os artigos 124 e 126, que são os artigos que criminalizam o aborto provocado pela gestante e provocado por terceiro sem o consentimento da gestante. Perdão. O 126 é com o consentimento da gestante. O 125 é sem o consentimento da gestante. Então, pegar o artigo 124 e 126 e conformar, fazer uma interpretação conforme a Constituição, de modo que o aborto feito até 12 semanas não configuraria a hipótese de incidência desses artigos, não seria mais crime, na prática seria isso. Então é o que se pleiteia, né?
E aproveitando aqui só esse gancho, ele, no início, né, da sua explanação, você comenta sobre o aborto de anencéfalos, né? É muito interessante, eu li o seu artigo, e essa interpretação, né, que você falou também agora. Vamos descriminalizar o aborto até 12 semanas. Com base em que se pode definir que não há vida em 12 semanas ou de uma criança que vai nascer sem, né, basicamente sem cérebro, né? Para quem não está acostumado com os termos, né, o feto anencéfalo é aquele que não tem, né, Igor? Me corrija se eu estiver enganado, Igor. Que nasce sem cérebro, ou seja, o tempo de vida dele é curto, mas... Quem define isso, né? Quem tem esse poder de definir isso, né? Uma coisa muito...
Exato. A gente chega aí na questão central, porque, veja, eu tenho até feito uma série de postagens no Facebook quando eu tenho notícias de decisões que me levam a pensar, a chegar nesse ponto que você toca na sua pergunta. Acaba sendo o Estado, no final das contas, né? Esse é que é o grande problema. Quando, na verdade, o Estado é o quê? É uma criação das pessoas, né, que criam o Estado exatamente para proteger determinados valores, tais como vida, tais como dignidade. Agora, quando esses valores se transformam em norma jurídica e podem ser manipuladas pelo Estado, aí realmente nós ficamos completamente na mão do Estado. Esse é o ponto central, esse é o grande perigo. Esse é o grande perigo. Agora, como resolver isso é uma questão que até que extrapola, eu não tenho a resposta para isso. Porque o formato do direito, né, sobretudo após o chamado neoconstitucionalismo, que é o formato do direito constitucional e infraconstitucional, essa ideia de você constitucionalizar o direito e submeter todo o ordenamento jurídico à Constituição, de modo a ter a Constituição como uma norma jurídica. Isso isso já data desde o final da Segunda Guerra. Né? Isso já existe uma série de produção teórica muito sólida quanto a isso. Nós estamos já vendo os efeitos práticos, né? Quando, sim, na verdade isso já vem sendo gestado há muito tempo. Então o problema é esse, acaba que nós ficamos completamente na mão do Estado. Aí você pergunta na questão católica, não é? Nós sabemos que a doutrina social da Igreja sustenta, de maneira muito sábia, o princípio da subsidiariedade, de modo em que, né, o ente mais poderoso seria aquele que teria menos poder. Em suma, né? Primeiro as famílias, o que a família não consegue resolver, né? Não sei, uma reunião de condomínio. O condomínio resolveria, né, no caso de um prédio. Se o prédio não consegue resolver, a gente levaria isso à associação de moradores. A associação de moradores não conseguindo resolver, se pleitearia a resolução do problema através do município, o município não conseguindo o Estado não conseguindo, né, união. Na verdade, a gente está vendo exatamente o exato oposto, né? Isso é um problema. Isso do ponto de vista constitucional, se a gente pegar lá a partir dos artigos 22 em diante, a gente olhar as competências, né, de união, Estado e município, nosso Estado ele é completamente de cabeça para baixo. Né, do sentido da subsidiariedade. Nós não temos subsidiariedade nenhuma. Uhum. Né? A União concentra tudo e o que sobrar fica para os estados, o que sobrar ainda, né, fica para os municípios. Então esse é um problema. Agora, somando esse fato da previsão expressa, né, das competências se concentrarem muito mais na União do que nos estados, e em comparação ao município não sobra nada, então a família fica, coitada, nem existe, né? Nem existe. Somado isso com esse modelo neoconstitucional de uma cúpula, uma corte, né, de 11 pessoas, no nosso caso, né, mas uma corte de pessoas iluminadas, vamos dizer assim, para usar um termo bem sugestivo, dizer qual é o sentido dos valores que nós mesmos, né, enquanto povo, defendemos, é uma coisa muito complicada, porque você tem toda uma população, todo um povo submetido, né, ao critério de 11. E observe que todas as questões de relevância hoje vão parar na mão do Supremo. Não é à toa isso. O formato do direito já é construído para isso.
Para isso, né?
Para isso, exatamente.
E aí, Igor, já indo um pouquinho já para a nossa reta final aqui da conversa, você falou do STF, então a ADPF, né, que você já... Você poderia até repetir o que é que significa de fato a ADPF 442, que vai ser tratada nessa audiência convocada pela ministra Rosa Weber do STF, agora em junho. Então, se puder dar uma... reforçar o que significa a ADPF e qual o objetivo dessa audiência. Por que que a ministra Rosa convocou essa audiência para junho?
Perfeito, perfeito. E aí, essa pergunta vem a calhar também, porque aí entramos nós, né, enquanto sociedade civil organizada, na questão da audiência pública. Bom, a ADPF é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Isso não explica muita coisa, né? É uma ação judicial de controle de constitucionalidade feito só pelo STF. Então é uma ação do controle concentrado de constitucionalidade. Poucas pessoas têm titularidade para mover uma ação como essa, né? São as pessoas que estão lá no rol do artigo 103 da Constituição e previstas lá na lei 9882, que é a lei da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ou seja, eu e você, nós dois aqui juntos, nós não podemos, né, escrever aqui uma ADPF e provocar o Supremo. Né, nós temos o presidente da República, né, a entidade de classe de âmbito nacional, Conselho Federal da OAB, essas pessoas podem, né, provocar diretamente o Supremo Tribunal Federal, que vai tomar uma decisão. A questão que vai se levar, que é levada ao STF se manifestar, é exatamente acerca da inconstitucionalidade de algo, né, acerca da incompatibilidade de algum ato normativo com a Constituição. Não vou entrar aqui em filigranas jurídicas, né, dizer se só pode lei municipal, por que só pode lei municipal, por que não é ação direta de inconstitucionalidade, por que é a ADPF. Acho que isso extrapola o nosso bate-papo aqui, mas... Enfim, provoca-se o STF por meio dessa ação judicial para que o STF decida se algo é compatível ou não com a Constituição. Então, aqui, no caso, decidir se o artigo 124 e 126 do Código Penal estão em compatibilidade ou não com a Constituição. E o que se sustenta é que fale que esses artigos não estão completamente harmonizados com a Constituição. Para que eles estejam harmonizados, né, para que eles sejam conformados à vontade da Constituição, deve-se consentir o aborto até 12 semanas de gestação. É isso que se pede. A decisão do Supremo vai ter eficácia contra todos, ou seja, todo mundo vai ter que obedecer ao que o Supremo entender e decidir, não é? E efeito vinculante, ou seja, um juiz, né, no caso concreto, ele não vai ter a liberdade de julgar em sentido contrário ao que o STF determinou. Tem efeitos vinculantes. Eu não estou me manifestando em sentido contrário ou a favor da EDPF ter efeitos vinculantes, né? Isso também extrapolaria, né? Mas é uma forma de você organizar a jurisprudência, né? Uniforme, todo mundo vai ser julgado, isso, todo mundo vai ser julgado de acordo com aquele critério, mas a ADPF é isso. Quanto à audiência pública, aí que entra a questão. A audiência pública é um instrumento, até do ponto de vista democrático, muito interessante, em que a sociedade civil organizada vai ser ouvida, né? Então, fica aberto para as pessoas participarem. E você tem que fazer a inscrição, mas, ou seja, a ideia é levar a sociedade civil organizada. Não sou eu particular que vou lá, a não ser que eu, né, seja uma pessoa de saber relevante na área, etc., alguma coisa nesse sentido, para que o STF, antes de formar, né, o seu juízo, ela escute exatamente todas os segmentos da sociedade, né? Então não há limites a priori quanto a isso. É exatamente que todas os segmentos, né, os vários grupos da sociedade, que a sociedade não é uma coisa homogênea, né, ela é composta de diversos segmentos, possam ir lá e manifestar, exatamente para que o Supremo leve isso em conta quando na hora do julgamento. É interessante isso, porque, na verdade, a gente volta àquela discussão anterior, a ideia, né, dessa representação, nada contra o judiciário fazer a audiência pública, é interessante que faça, Mas nesse caso, primordialmente, penso eu que essa discussão deveria ser feita no Congresso.
Exatamente,
né?
Que é claro.
Que é o lugar onde todos os segmentos da sociedade estão representados. Então você tem lá, né, muita gente fala, ah, como é que no Estado laico você tem uma bancada evangélica? Ora, o Estado é laico, mas a sociedade não é laica, não é? Então existe... existem
segmentos desse segmento.
Exatamente, existe também os representantes da comunidade LGBT, por exemplo, não é? Tudo bem, está lá no Congresso, você tem lá o deputado João Rides lá representando. É natural que tenha no Congresso, né, os diversos segmentos. Agora é interessante essa discussão ser levada para o Supremo.
Você mencionou o deputado Jean Willis, só para esclarecer quem, de onde partiu, né, essa a 442. Qual foi o. De onde teve origem? É bom que. Isso é muito importante que todos saibam e procurem entender os motivos, né? Por que que isso está acontecendo, né? O professor Igor comentou, né? Desde 2004, o autor da DPF 54, Luiz Roberto Barroso.
O advogado. Né? O autor é a Confederação dos Trabalhadores isso. Nacionais da Saúde.
Mas o advogado, naquele momento, tornou-se
ministro
do Supremo.
Perfeito.
E só para esclarecer, de onde teve origem? A partir de onde, você?
Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, né? O partido do deputado João Willis. Né? Não é à toa que o nome dele surge aqui na nossa discussão. Né? Na verdade, não é nem caso pensado, mas acaba aparecendo porque é exatamente o partido, né, ao qual ele está afiliado, que está promovendo, né, abertamente essa agenda que nos é estranha ao povo brasileiro, né? É muito, muito estranha, isso envolve interesses, inclusive é curioso a gente atentar para essa movimentação, né? Recentemente o ministro Luiz Roberto Barroso esteve num evento na London School of Economics, em Londres, né, no evento, salvo engano a Dilma Rousseff estava no mesmo evento, né, e a gente já vai amarrando as coisas, né? Em que ele defendeu a argumentação é que ele falava das universidades, né, brasileiras, dizendo que o Estado não tem mais condição, que o Estado tem condição de financiar, né, nas universidades, em termos de pesquisa, de trabalho, é muito pouco. Então, em nome da autossustentabilidade, a gente vê também o discurso, né, com essa roupagem, né, de autossustentabilidade, deveria se abrir a filantropia. Olha que coisa interessante, né? Filantropia. E ele está falando isso lá em Londres. É estranhíssimo esse fato. O que que um ministro do Supremo está fazendo em Londres, falando, defendendo a desnacionalização das universidades e que deveriam as universidades se abrir à filantropia? Que filantropia seria essa? Talvez a da Open Society, de Jorge Soros, né? Me parece que é muito claro que é isso que ele está defendendo, né? Me parece que é muito claro. O que que o ministro Supremo está fazendo lá, né, defendendo esse tipo de coisa? É muito estranho essa movimentação, é muito estranho. Então é preciso que a gente esteja atento a isso, né? As coisas se conectam. Então a gente tem a DPF 54, né, subscrita por esse senhor. Ele, não coincidentemente, vem a ser ministro do Supremo e ele é relator de um habeas corpus em que ele reconheceu exatamente de que aborto, né, praticado até 12 semanas não seria crime. Isso foi uma decisão de uma turma do Supremo Tribunal Federal, né? Turma, só para esclarecer para os nossos ouvintes, é um órgão fracionário. Os tribunais eles são compostos pelo órgão plenário, que é o conjunto de todos os membros do tribunal, né? E os órgãos fracionários, que são as turmas ou câmaras, né? O Supremo Tribunal Federal tem duas turmas, né? E na turma da qual o ministro Luiz Roberto Barroso faz parte, houve um habeas corpus, eu não me lembro o número aqui de cabeça, em que ele fez esse reconhecimento, né, da incompatibilidade da criminalização do aborto até 3 meses de gestação. Né? Essa decisão foi uma decisão isolada de uma turma, por isso não tem efeitos contra todos, né? Valeu só para aquele caso concreto. Mas reacendeu a discussão. Né? Coincidentemente, em 2017, a gente tem a arguição de descumprimento do preceito fundamental número 442, ajuizada pelo PSOL, né, exatamente pleiteando a mesma coisa.
Sim.
Do que ele declarou num voto, né, desse habeas corpus. E aí a gente tem agora, né, recentemente, ele em Londres, fazendo esse tipo de defesa, né, de desnacionalização das nossas universidades, o que é muito triste, né, muito triste, independentemente do segmento que a gente defenda, né, assim, enquanto nação brasileira, isso é muito triste para nós. Um ministro do Supremo, quer dizer, uma pessoa que compõe a Suprema Corte do nosso país, esteja, né, defendendo
fazendo que proselitismo,
né? Exatamente, né, defendendo a desnacionalização, defendendo exatamente abrindo as portas para essa enxurrada de valores que são contrários, né, são estranhos a nós enquanto povo brasileiro.
E aí, Igor, já agora sim caminhando para nós, porque está tão boa a conversa,
que bom
que a gente vai, o tempo vai passando, mas eu acho que está sendo muito importante para os nossos ouvintes. Mas o nosso Centro Anchieta, o nosso patrono, né, São José de Anchieta, a história dele se confunde, né, com a história do nosso país. E nós somos um país com vocação católica, e como o professor Igor já comentou, tudo isso que está se falando aí em relação ao aborto, essa normalização do aborto, é totalmente contrário à nossa formação, aos nossos valores. E é por isso que estamos aqui, para conversar e para tentar esclarecer aos poucos ao grande público, né? Nós sabemos que todos têm suas atribuições, têm filhos para criar, têm seus trabalhos, enfim, muitas vezes sobra pouco tempo para isso. Então é por isso que a gente está tentando contribuir um pouco nesse esclarecimento. E um passo a mais que nós demos em relação a isso foi, com a ajuda do próprio professor Igor também, a criação de uma petição contrária a essa DPF 442. Por divina providência, nossa meta era de 100 assinaturas, já estamos, ontem verifiquei, no dia 25/5, verifiquei que já estamos com mais de 2 mil assinaturas. Então, esse tema, para mostrar a relevância do tema, né? A gente acha que é um tema que já é ponto pacífico? Não, é um tema que merece ser tratado e esclarecido à população. Muitas vezes, nós acabamos deixando esses temas ao largo, e as coisas vão acontecendo, como o próprio Igor explicou aqui, ficando a cargo de pessoas que não deveriam legislar, apenas julgar, né, nos seus devidos espaços. Mas é isso. Acho que agradecendo aí o Igor, se quiser fazer mais uma consideração final, professor, para que a gente possa já encerrar nosso bate-papo. Ele comentou alguns assuntos aqui que com certeza serão tema de nossos próximos podcasts, né? Temas relacionados aí a fundações internacionais, né? Comentou do Jorge Soros. Como é que tudo isso está relacionado à nossa doutrina católica? Como isso está impactando nas nossas vidas, né, de todas as formas? Então isso vai ser aqui tratado, se Deus quiser, em breve, nos próximos podcasts. Então, professor Igor, agradeço. E tem muito, muito trabalho pela frente ainda aí.
Graças a Deus. Eu que agradeço, Marcos, por esse convite, viu? Me sinto muito honrado e me coloco à disposição para o que precisarem. E também fazer esse apelo aos nossos ouvintes, né, de assinar, e não só assinar, mas difundir esse abaixo-assinado, né, nas redes sociais, nas suas famílias, no WhatsApp, porque é muito importante que fique claro esse posicionamento para o poder constituído, né? Isso, se tem uma coisa que a gente ainda tem que se valer da Constituição, é de que todo poder emana do povo, né? E o povo não é uma massa amorfa, não é massa, né? Nós somos povo. Então nós temos valores, nós temos uma identidade própria. Isso tem que ficar claro para o poder constituído. Nós não somos marionetes nas mãos do poder constituído, né? Nós efetivamente temos valores, identidade, e queremos manifestar isso para o poder constituído. Queria também aproveitar para parabenizar o Centro Anchieta. Vocês estão fazendo um trabalho brilhante, né? Podem contar comigo para o que precisar. E, enfim, agradeço aos ouvintes, muito obrigado e fiquem com Deus.
Com certeza precisaremos do seu apoio, Igor. Do apoio do professor Igor, de quem puder, de quem quiser e puder nos ajudar. nas suas áreas de atuação, no seu dia a dia, naquilo que puder contribuir, estamos de portas abertas, porque o Centro Anchieta nada mais é do que um pequeno esforço para a maior glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Para finalizar, temos o nosso Facebook, então entrem na nossa página do Facebook, Centro Anchieta, vocês vão encontrar facilmente. Temos o nosso Instagram também, Centro Anchieta, e recentemente, no dia 14 de maio, lançamos o nosso site, né, o centroanchieta.org. Então, tudo que foi tratado aqui sobre a DPF, a 442, a petição, está disponível para votas, para assinatura nas nossas mídias sociais. Tá ok, pessoal? Então, agradecemos e esperamos nos reencontrar aí muito, muito em breve com o nosso podcast número 2, porque o podcast número 1 foi muito bom. Acho que a gente fez uma abertura aí com muita propriedade com o professor Igor aqui. Tá bom, pessoal? Então é isso. Fiquem com Deus. São José de Anchieta e São José Maria Escrivá, rogai por nós.